dobrar o número de maternidades especializadas em gravidez de alto risco que atendem pelo SUS.
Começa amanhã o prazo para as prefeituras fazerem um acompanhamento da frequência escolar dos alunos que recebem o Bolsa Família.
Força Nacional de Segurança vai atuar durante a Jornada Mundial da Juventude em julho, no Rio de Janeiro.
Sexta-feira, 31 de maio de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Ampliar a oferta de maternidades especializadas que atendem pelo Sistema Único de Saúde e garantir melhor atendimento a gestantes de alto risco. É o que prevê uma portaria publicada hoje pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União.
A iniciativa prevê que vão ser investidos por ano 123 milhões de reais.
A meta é até o ano que vem dobrar o número de maternidades de referência em gestão de alto risco habilitadas pelo Ministério da Saúde. Hoje são 196 e em 2014 serão 390.
Os leitos qualificados em gestão de alto risco também vão ser ampliados e o Ministério espera contar com 2.885 unidades até 2014.
De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 390 mil mulheres devem ser beneficiadas pela medida.
São consideradas gestantes de alto risco as grávidas com hipertensão, diabetes, infecções, doenças do coração e do aparelho circulatório, por exemplo.
E também hoje o Diário Oficial traz novas regras para a implantação e funcionamento dos centros de parto normal, unidades vinculadas ao SUS que prestam atendimento humanizado exclusivamente ao parto normal.
A ideia é melhorar o atendimento às mulheres e aos bebês atendidos pela rede Cegonha. De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é que sejam implantados 280 centros de parto normal até o ano que vem. Cada unidade deve estar próxima ou ligada a um hospital.
Os centros que funcionarem dentro de hospitais vão ter que fazer pelo menos 480 partos normais por ano e devem ter entre 3 a 5 quartos reservados para as pacientes e os acompanhantes.
Já os centros próximos a hospitais devem ter no mínimo 5 quartos reservados e fazer uma média de 840 partos normais por ano.
Todos esses requisitos vão ser monitorados por gestores locais e também pelo Ministério da Saúde. E caso não sejam cumpridos, o governo poderá suspender os repasses de verbas.
E o assunto ainda é saúde, Kátia. Hoje, dia 31 de maio, é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo.
E atualmente, quase 15% dos brasileiros, Luciano, são fumantes. E a frequência de quem fuma é maior entre os homens, 18%, enquanto as mulheres representam 12%. Os dados são de uma pesquisa do Ministério da Saúde.
Fabiana Lima tem 27 anos e fuma desde os 14. A moradora do Distrito Federal conta que sabe dos malefícios que o cigarro causa e quer deixar o vício até o fim do ano.
Minha meta é parar, né? Mas assim, eu ainda continuo fumando uma carteira e meia de cigarro, mas eu pretendo parar de fumar, porque já não consigo dar uma corrida, não consigo fazer mais nada, né? Nem praticar um esporte direito, porque cansa mesmo, né? Não faz, prejudica de verdade.
Em todo o mundo, o tabaco mata cerca de 10 mil pessoas por dia e é considerado pela Organização Mundial da Saúde, a principal causa de morte evitável. Estão presentes no cigarro cerca de 4.700 substâncias tóxicas, como a nicotina, alcatrão e o monóxido de carbono. Dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mostram que os fumantes apresentam risco 10 vezes maior de ter câncer de pulmão, 5 vezes maior de infarto e enfisema pulmonar e 2 vezes maior de sofrer derrame cerebral. O médico pneumologista Celso Rodrigues explica como reage o organismo de uma pessoa que deixa de fumar.
Parar de fumar é hoje a coisa mais importante para o ser humano. Ele parando de fumar, ele em 5 anos, a chance dele ter um infarto cai praticamente a quase zero, como uma pessoa que nunca fumou, e um câncer de pulmão, por exemplo, 10 anos sem fumar, o indivíduo não tendo câncer, a chance dele ter é igual a uma pessoa que nunca fumou.
Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 1 a cada 3 fumantes brasileiros que optaram por abandonar o cigarro entre 1989 e 2010 deixaram o vício por causa das medidas adotadas para restringir a publicidade do tabaco. A Convenção Quadro para o Controle do Tabaco da Organização Mundial da Saúde prevê a proibição total da propaganda de cigarros. Como explica a secretária executiva da Comissão do INCA para Controle do Tabaco, Tânia Cavalcante.
A Organização Mundial de Saúde, ela chama atenção para que a proibição total dessas atividades, ela ajudará os países a reduzir a prevalência do tabagismo e principalmente reduzir as mortes por doenças tabaco relacionadas, dentre elas câncer, doenças respiratórias crônicas, as cardiovasculares e o diabetes.
Quem quiser iniciar o tratamento contra o fumo deve procurar a unidade de saúde mais próxima de casa ou ligar para a ouvidoria do SUS no telefone 136. De Brasília, Priscila Machado.
E o tabagismo é o tema de um teste que o Instituto Nacional de Câncer, INCA, disponibilizou na internet.
As perguntas abordam mitos e verdades sobre os tipos de câncer que estão relacionados ao uso do tabaco.
Quer responder às questões? Acesse agora twitter.com/avozdobrasil. Estamos postando um link para o teste.
77.
Começa amanhã e vai até o dia 29 de junho, prazo para as prefeituras fazerem um acompanhamento da frequência escolar dos alunos que recebem o Bolsa Família.
Assunto da entrevista que a repórter Daniela Almeida fez com o coordenador de condicionalidades da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Marcos Maia.
Quantas crianças e adolescentes são acompanhados neste processo?
17 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de idade são acompanhados, o que representa 33%, ou 1/3 de todos os alunos da educação básica nesse país.
Qual o percentual mínimo de frequência por faixa etária?
85% das aulas para os meninos de 6 a 15 anos de idade e 75% para os meninos de 16 e 17 anos de idade.
O que acontece com a prefeitura que não apresentar esses dados?
Elas perdem recursos vinculados ao índice de gestão descentralizada, que é repassado pelo Fundo Nacional da Assistência Social aos municípios pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Agora os recursos continuam chegando às famílias beneficiárias do Bolsa Família?
Sim, é muito importante dizer que a falta de informação, ou seja, que o poder público não chegue às famílias para acompanhar essas condicionalidades, que são os compromissos na educação e na saúde dos beneficiários do Bolsa Família e do poder público, não implicam em nenhuma retaliação às famílias, e sim às prefeituras. O descumprimento, ou seja, a não frequência às aulas, no caso da condicionalidade da educação, é que implicam sim em, primeiro, uma advertência, depois um bloqueio e, finalmente, uma suspensão dos beneficiários.
O cidadão pode cobrar do gestor a prestação dessa informação?
É muito importante o controle social, ou seja, o controle dos beneficiários e da sociedade em geral em relação à coleta, registro dessas informações. Porque essas informações são muito importantes, porque elas significam o futuro de famílias que estão em situação de extrema pobreza ou de pobreza. Ou seja, garantindo escola e garantindo saúde para essas famílias, a gente garante que elas estarão mais robustas para enfrentar situações envolvidas na pobreza extrema. Enfim, a gente está combatendo a pobreza.
O MDS consegue acompanhar a frequência desses alunos, ver se os alunos realmente estão indo à escola. Que outras condicionalidades são observadas pelo Ministério?
O MDS acompanha, em relação aos alunos, quase 90%, 87% desses alunos. De alguns a gente não consegue informação, e deles 98% estão frequentando as aulas, o que é um impacto maior do que a frequência às aulas do total de alunos na educação básica brasileira. As outras condicionalidades que a gente tem são da saúde, né? As famílias têm que, os meninos até 7 anos de idade, têm que pesar e medir e têm que cumprir o calendário vacinal, e as mulheres que estão gestantes têm que fazer o acompanhamento pré-natal.
Ouvimos o coordenador de condicionalidades da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Marcos Maia, sobre o prazo que começa amanhã e vai até o dia 29 de junho para as secretarias de educação fazerem um acompanhamento da frequência escolar dos alunos que recebem o Bolsa Família.
E está disponível na página do IBGE na internet um mapa com indicadores sobre a situação das crianças e adolescentes de 10 a 17 anos em relação a trabalho e também educação.
A publicação do mapa tem como principal objetivo ajudar os municípios a realizarem políticas públicas de combate ao trabalho de crianças e adolescentes.
As informações foram solicitadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pelo Ministério Público do Trabalho e também pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pela Organização Internacional do Trabalho.
Os dados estão em censo2010.ibge.gov.br/trabalho-infantil.
Nacional de Segurança Pública vai atuar durante a 28ª Jornada Mundial da Juventude 2013 no Rio de Janeiro.
A Jornada Mundial da Juventude é um evento religioso ligado à Igreja Católica, que reúne milhões de pessoas, sobretudo jovens. O encontro é feito todo ano em todo o mundo. A cada 2 ou 3 anos é celebrado um encontro internacional com a participação do Papa.
O encontro dura aproximadamente uma semana numa cidade escolhida e participam pessoas do mundo inteiro. A última edição internacional da Jornada Mundial da Juventude foi em agosto de 2011 em Madrid, na Espanha, e reuniu mais de 190 países.
E este ano a jornada vai ser no Rio de Janeiro, entre os dias 23 e 28 de julho, e terá a participação do Papa Francisco.
Voz do Brasil!
Numa ação de reintegração de posse em Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira, um índio da etnia terena morreu e 4 ficaram feridos.
O confronto com a Polícia Federal e a Polícia Militar Estadual aconteceu na Fazenda Buriti, em Sidrolândia, a 72 quilômetros de Campo Grande.
Em Brasília, o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, determinou a instalação de inquérito para apurar as responsabilidades.
Primeiro, nós lamentamos profundamente o ocorrido, é uma situação muito triste e que obviamente será apurada por nós. Né? Cabe à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça a cumprirmos as determinações judiciais. O que foi feito era em cumprimento à decisão judicial. Porém, se houve abuso, se houve alguma transgressão de alguma autoridade ou de quem quer que seja, isso vai ser apurado e eventuais responsáveis punidos. Ou seja, nós não teremos nenhuma complacência com quem descumpre a lei. Mas, por outro lado, temos que cumprir a lei.
Energia, comércio exterior, defesa e o programa Ciência Sem Fronteiras foram alguns dos assuntos discutidos pela presidenta Dilma Rousseff e o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em reunião hoje no Palácio do Planalto, aqui em Brasília.
O norte-americano também se reuniu com o vice-presidente brasileiro Michel Temer no Palácio do Itamaraty, Ricardo Carandina.
O vice-presidente americano Joe Biden foi recebido no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. Ele formalizou o convite para a visita de Estado que Dilma vai fazer aos Estados Unidos e disse que teve uma discussão ampla com a presidenta brasileira. Eles conversaram sobre energia, investimentos, comércio internacional e defesa. Falaram também sobre o programa Ciências Sem Fronteiras, que financia bolsas no exterior para universitários brasileiros. No Ministério das Relações Exteriores, Joe Biden se reuniu com o vice-presidente Michel Temer. Conversaram sobre os conflitos na Síria e em Israel e sobre o interesse brasileiro de ocupar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. O vice-presidente brasileiro falou sobre programas que garantem aos brasileiros direitos de moradia e alimentação, como o Minha Casa Minha Vida.
Salientei a sua excelência, o vice-presidente Biden, que nós adotamos no nosso país, na medida que na nossa Constituição nós fomos capazes de amalgamar os conceitos do liberalismo com os conceitos do Estado Social. E no liberalismo, dizia eu, a liberdade mais ampla, desde a chamada liberdade de informação, liberdade de comunicação, de expressão, de reunião, e no particular, a liberdade de imprensa, com um elenco extraordinário de preservação dos direitos individuais. E de outro lado, nós fomos capazes de adotar as regras do Estado Social, quando, por exemplo, garantimos no texto constitucional o direito à alimentação, o direito à moradia, que geraram programas, salientava eu a vice-presidente, como Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, e isto tudo é que fez com que milhões de pessoas saíssem da extrema pobreza e fossem para a classe média no nosso país.
A visita de Estado da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos será em outubro e, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, além das questões tratadas aqui na visita do vice norte-americano, vão ser discutidos temas de política. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. No ano passado, as exportações brasileiras para os norte-americanos somaram quase 27 bilhões de dólares e as importações foram de 32 bilhões. De Brasília, Ricardo Carandina.
Toda sexta-feira você confere aqui na Voz do Brasil o espaço Participe. Nele a gente divulga iniciativas para que o cidadão contribua com as políticas públicas do governo federal.
E o tema de hoje, Luciano, é a proposta de decreto que cria e regulamenta o Sistema Federal de Ouvidorias Públicas.
O documento, Kátia, que está em consulta pública, foi feito pela Controladoria Geral da União em parceria com o Ministério da Justiça.
A ideia é que, por meio da consulta, o cidadão diga como está sendo atendido hoje pelos órgãos do governo e como quer ser atendido.
A população pode contribuir com o tema até o dia 16 de julho. Vamos saber mais na entrevista que a repórter Isabela Azevedo fez com o ouvidor-geral da União, José Eduardo Romão.
Ouvidor, para que serve essa consulta pública?
Serve para melhorar o atendimento que o cidadão recebe do Estado, melhorar a qualidade dos serviços públicos e, sobretudo, o atendimento que as ouvidorias prestam ao cidadão nas situações em que ele fica insatisfeito com determinado serviço público, não foi bem atendido num posto de saúde, não recebeu atendimento adequado numa agência do INSS. Então, essa consulta vai fixar, estabelecer, definir os parâmetros desse atendimento, de que modo que o cidadão gostaria de ser tratado.
E como é que vai funcionar esse debate? É na internet? Tem um fórum? Tem que fazer um cadastro?
Até dia 16 de julho, ele deve acessar o site da CGU, www.cgu.gov.br, faz um pequeno cadastro, identificando seu nome e um e-mail, e o que ele vai encontrar lá é uma minuta de decreto que ele pode fazer opiniões ou sugestões pontuais, ou um blog em que ele pode postar textos, fazer comentários mais longos, sugerir links, estabelecendo ali com os demais participantes um debate sobre o tema, sobre como é necessário ser atendido no Brasil.
E a partir daí, o que vai ser feito dessas sugestões?
Ao final desse processo, na internet, se coletam então todas as contribuições e vai se aprimorar esse texto, o texto do decreto. A partir de então, se produz um encaminhamento, o que nós estamos chamando de caravanas, que é uma consulta feita em algumas regiões do Brasil, em todas elas, mas em algumas cidades, para tentar ouvi-los mais especialmente para saber se aquelas sugestões estão adequadas, se há outras contribuições a serem feitas para que consigamos juntos produzir aí sim um sistema de ouvidorias que tenha como foco o atendimento de excelência ao cidadão.
José Eduardo Romão, ouvidor-geral da União, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado, boa noite a todos.
7:18.
Tem gente que pensa que depois de se formar, de fazer uma faculdade, para de estudar, né, Luciano?
Mas não é assim não, Kátia. Quem quiser continuar estudando pode fazer mestrado, doutorado, vários tipos de pós-graduação.
E aqui no Brasil aumenta cada vez mais o número de pessoas que resolvem fazer esses cursos.
Tanto que o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, lançou a publicação Mestres 2012, Demografia da Base Técnico-Científica Brasileira.
É um estudo que faz um raio-x do perfil de profissionais e estudantes com mestrado aqui no país. Carolina Becker tem as informações.
O estudante Wellington Maciel está no segundo ano do mestrado em Antropologia Social na Universidade de Brasília. Com 3 graduações no currículo, ele agora se prepara para defender a sua tese de dissertação.
Eu estudo o processo de implantação do sistema de monitoramento eletrônico de presos na região metropolitana de Belo Horizonte, especificamente para casos de violência doméstica contra a mulher. O mestrado, ele, para mim, ele é importante no sentido não apenas de garantia de formação acadêmica, intelectual e científica, mas também como requisito básico, para mim no caso, que quero trabalhar com docência.
Um dos objetivos de quem procura fazer um mestrado, assim como o Wellington, é uma melhor colocação no mercado de trabalho. Segundo uma pesquisa sobre os profissionais e estudantes com mestrado no Brasil, quem tem esse título recebe em média 84% a mais do que quem só fez a graduação. graduação. As informações são do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, supervisionado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O estudo faz um panorama sobre o perfil dos mestres brasileiros. O secretário executivo do Ministério, Luiz Antônio Elias, fala sobre os principais resultados da pesquisa.
Hoje os mestres estão mais empregados, ou seja, o nível de emprego é mais forte dentro do setor privado do que propriamente do setor público ou do setor acadêmico. São formados mais, tanto nos doutores quanto nos mestres, que me chamou a atenção em termos de gênero, mais mulheres do que homens. Portanto, as mulheres estão procurando mais a pós-graduação, eventualmente, do que os homens. Um terceiro elemento que chama a atenção é de que não é mais só o eixo sudeste, portanto, Rio e São Paulo, que formam mestres e doutores. Também grandes universidades do Nordeste, grandes universidades no norte do Brasil e no centro-oeste estão formando doutores e mestres com muita qualidade.
Segundo a pesquisa, entre 1996 e 2009, o número de pessoas com mestrado cresceu quase 11% ao ano. Para Mariano Laplani, presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o mestrado garante uma série de vantagens para estudantes e profissionais.
Tem retorno para o país? Sem dúvida. Tem retorno para as empresas? Sem dúvida. Mas, além disto, tem retorno para os próprios indivíduos. Os números mostram que há um bônus, um termo técnico, um bônus para aqueles que completam seus estudos. O título de mestre é reconhecido nos vários setores da sociedade, seja no setor produtivo, público e privado, na forma de remuneração mais alta, e do de doutorado também. Então, é um esforço que vale a pena ser realizado. É importante para os indivíduos, é importante para o país.
Quem quiser mais informações sobre o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos ou deseja conferir a pesquisa sobre os mestres brasileiros, deve acessar o endereço www.cg.org.br. De Brasília, Carolina Becker.
Lembrando que o endereço é www.cgee.org.br.
Voz do Brasil!
A partir de amanhã, os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal vão ter que colocar em suas páginas na internet relatórios estatísticos sobre a Lei de Acesso à Informação.
Além disso, devem estar disponíveis nos sites de forma clara informações conhecidas como classificadas e desclassificadas.
As informações classificadas são divididas em reservadas, secretas ou ultra-secretas.
E as desclassificadas são aquelas que não possuem restrição, abertas ao público.
Para garantir o cumprimento dessa exigência feita em decreto publicado no ano passado, o governo elaborou um guia disponível em www.acessoainformação.gov.br.
Mais de 90 mil cisternas de polietileno vão ser implantadas em comunidades rurais com dificuldades de acesso à água nos estados da Bahia, Ceará e Minas Gerais.
Foram liberados mais de 250 milhões de reais pelo Ministério da Integração Nacional para esta ação.
Na Bahia, por meio de convênio com o governo do estado, vão ser construídas mais de 46 mil cisternas.
Já no Ceará, vão ser instalados mais de 19 mil reservatórios e, em Minas Gerais, mais de 23 mil cisternas. As ações fazem parte do programa Água para Todos.
O estado do Amazonas vai receber R$1,5 milhão do governo federal para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais prejudicados com as chuvas.
O recurso vai ser usado para recuperar as regiões danificadas pelas inundações e também para a compra de combustíveis.
O repasse foi publicado hoje no Diário Oficial pelo Ministério da Integração Nacional.
Desde o início de maio deste ano, as fortes chuvas vêm atingindo o Amazonas. As cheias dos rios afetaram centenas de moradores.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Até o ano que vem vai dobrar o número de maternidades especializadas em gravidez de alto risco que atendem pelo SUS.
Começa amanhã o prazo para as prefeituras fazerem um acompanhamento da frequência escolar dos alunos que recebem o Bolsa Família.
Força Nacional de Segurança vai atuar durante a Jornada Mundial da Juventude em julho no Rio de Janeiro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/A Voz do Brasil. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.